Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 10 de março de 2022, pontualmente às 19 horas. Começamos a cobertura do HO Notícias sobre a invasão russa ao território ucraniano, nessa transição do 14º para o 15º dia da invasão. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo, e já deixo aquele pedido para vocês de sempre. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações para saber no ato, sempre quando tem conteúdo novo aqui no HO. E claro, se você quiser apoiar o nosso projeto também financeiramente, ajudar a financiar a produção de conteúdo aqui, você pode se tornar membro do Clube do HO, e aí você pode escolher o nível de associação a partir do apoiador, que é de R$ 2,99 por mês, ou então você pode também, ou não, né? E você pode também deixar aqui a sua contribuição no Superchat, clicando neste cifrãozinho simpático ali na base do seu chat, ajudando o HO. É fundamental a sua ajuda para que possamos continuar não somente essa cobertura, como também uma novidade que vem por aí, que vamos ver se até o final dessa live a gente conta para vocês, tá bom? Como eu já disse, eu falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Dani, meu grande irmão, boa noite.
Boa noite, meu querido Rodolfo. Ariela, que está conosco sempre no chat, acabou aí de colocar uma mensagem para vocês. Todos vocês, todas vocês também, claro, sempre muito bem-vindos. Se você gosta de podcast, tem ainda mais uma forma de nos apoiar, que é não só ouvir o HO, é ouvir pela Orelo. A Orelo é um agregador de podcasts aqui do Brasil, uma plataforma brasileira, que dá um apoio para os produtores diferente das outras. Então também todos os nossos episódios aqui dessa cobertura e muito mais conteúdo estão colocados lá. Sempre que a gente termina as lives, o Rodolfo já sobe o conteúdo, a gente avisa o pessoal da Orelo, eles sobem para a gente também, está tudo lá. Então, se você quiser ouvir em podcast também, é muito bem-vindo. Se for pela Orelo, é ainda melhor aqui para o canal, né, Rods? Faz uma diferença.
Muito melhor, muito melhor. Como eu sempre digo, algumas plataformas têm o verdinho da cor do dinheiro, mas esse dinheiro não chega no bolso dos criadores de conteúdo. E a Orelo cria um processo mais democrático que incentiva a produção de conteúdo e, por ser uma plataforma nacional, é óbvio que vale a pena conhecer, tá bom? Então dá uma olhadinha lá. Também siga a Orelo nas redes sociais e nos sigam também. Você tem os dois endereços aí no rodapé da nossa tela, um pouquinho acima da nossa barra de notícias que fica rodando na sua tela, que é o nosso Twitter e também o nosso Instagram. Bom, gente, vamos lá. Começamos essa cobertura. Hoje tem bastante coisa também. Foi um dia muito importante em notícias, na ala diplomática. E começamos com uma nota relativa às ações militares. Sempre começamos esse boletim a partir das ações militares. Uma notícia é muito interessante porque cria uma convergência a uma visão que está sendo colocada muito pela mídia ocidental. A visão de que a invasão russa à Ucrânia não saiu de acordo com o planejado, que teria sido executada de maneira errática, que não foi com a eficiência que Vladimir Putin e o Kremlin desejavam. Qual é a notícia? Que 8 generais russos foram demitidos e, no meio de uma guerra, demitir general, né, Daniel?
É até
estranho o termo demissão para um general, né? Porque é um militar de carreira, tudo, mas assim, você não tá mais no comando, não. E aí, uma nova tática, será adotada. Por quê? Gente, é notícia russa, né? Chega o chapéu da notícia, que é aquela, né, notícia grandona, mas não tem muita explicação, não. É a famosa comunicação telegráfica, né? Então, mas espera aí, por que que demitiu 8 generais? Por que vai mudar de tática? Eu imagino que, se o Kremlin for se alongar nisso, ele dirá o seguinte: bom, cumprimos a primeira parte dos nossos planos de acordo, agora começa uma nova estratégia, e para essa nova estratégia utilizaremos outros comandantes mais adequados aos objetivos e necessidades desta segunda parte da invasão. Essa seria, obviamente, a explicação russa. Mas, Daniel, não cheira bem, né, querido?
Forma alguma, né? No meio da ação, colocar oito generais de escanteio é sinal de que algo não saiu do planejado. E é indiretamente, eu concordo completamente com a sua leitura, Rhodes. Talvez o primeiro sinal, apesar de não admitido, vindo da Rússia, de que realmente a coisa não andou como se esperava, de que realmente os problemas, sejam da resistência, seja da logística, seja o que for, de fato começaram a atrapalhar o que seria o plano original. O Putin tinha dito um tempo atrás que eles esperavam que tudo tivesse mais ou menos feito em 2 semanas, e ontem a gente comentou: estamos chegando nas 2 semanas, aumenta o cerco. A gente vai comentar muita coisa aqui, mas realmente agora a gente tem algo que vem, ainda que cifrado, né, Rhodes? Ainda que pela metade, vem nesse sentido de mostrar isso. Eu vi uma outra análise hoje também. Que, de novo, é uma opinião em cima de um mapa que mostra o avanço das colunas russas, e são tantas colunas que talvez o esforço tenha sido pulverizado. Na tentativa de fazer um avanço muito amplo, talvez tenha faltado força em todos os pontos. Agora a gente começa a ver isso, né, Rose?
E aí seria um erro de cálculo de proporção, né? Então você faz
Sim.
várias frentes de ataque com aqueles cerca de 190 mil, 200 mil soldados, e a hora que você divide isso pelas diversas frentes, você enfraquece o poderio do exército, porque são várias frentes e, consequentemente, atrasa o avanço. Tem também a questão da quantidade de aviões abatidos, que foi muito maior do que o esperado. O que eu entendo disso? De novo, minha leitura é sempre essa. Quando informações como essa chegam à mídia, é porque está impossível de conter. Então, vamos dar antes que se torne algo falado. Eu, particularmente, não acredito que seja uma tática de tirar a atenção, desviar a atenção da Rússia, não. Para mim, particularmente, posso errar fragorosamente nisso, não sei se o Daniel concorda com essa leitura, é mais um: olha, não dá mais para conter esse tipo de informação, oito generais vão ser trocados, é óbvio que essa informação de alguma forma vazará, então vamos nos antecipar. Porque houve a troca, né? Não é uma troca, não é uma coisa que não aconteceu. É muito difícil você trocar os generais, na minha leitura, só para enganar o Ocidente. Não, a gente tem que fazer a troca, então vamos tomar a frente. O que que você acha, Dani?
Eu concordo contigo. E parece também que todo mundo, Ocidente incluído, não notou algo
Daniel
que
deu uma
agora, com a
travadinha.
interpretação possível,
Oi, Dani, você
mas
deu
que
uma
agora começa a
travadinha.
aparecer.
Dani, você deu uma travadinha. Você parou no. O Ocidente
Opa,
notou
voltou?
algo. Voltou. O Ocidente notou
Aqui,
algo.
parece que algo que nem o Ocidente
Ah, tá.
notou, acho que a travada cortou aí.
Isso.
Como desde 2014 o exército ucraniano está em choque com o exército russo na região do Donbass, ou com separatistas apoiados pela Rússia, é possível sim que, sem que isso tenha chamado a atenção de ninguém, porque de início mesmo os analistas ocidentais acreditavam que ia ser simples, parece que o exército ucraniano sim se preparou melhor do que todo mundo esperava. E aí, no bom e no mau sentido, depende de que lado você está, frustrou todas as análises. Para quem torce pela Ucrânia, boa notícia, que bom que erramos a análise. Para quem torce pela Rússia, má notícia, erramos a análise. Mas parece também, agora, com o prolongar da coisa, que esse pode ser um fator. Então, essa leitura das colunas divididas, da demissão dos generais e de um conflito que já vem desde 2014, começa a ganhar tração. A confirmar, são interpretações, tudo isso é tirado da realidade. Ninguém escreve um relatório dizendo: olha, isso aqui, mas são leituras interessantes para trazer para o pessoal, né, Rhodes?
Então, sim, exato. Agradecer demais a contribuição da Tatiana. Obrigado, Tatiana, pela contribuição aqui no Superchat. Olha, todo o coração aqui do HO para você, querida. Muito obrigado. E também seja bem-vinda, Milena, nova membro aqui do Clube do HO. Bom, uma outra informação importante: um fotógrafo e jornalista muito experiente, o Ian Boechat, ele fez um relato sobre a condição em Kiev, Kiev, a capital, informando que tanques ucranianos estão nas ruas, muitos tanques, e óbvio que isso indica uma preparação defensiva para um possível ataque à capital, que seria uma ação de desfecho do conflito na estratégia russa, o que tudo indica, né? Falamos ontem dois pontos importantes: Kiev e Odessa. E a hora que você está ali na cidade, ele está, né, em Kiev, e falou que ó, tem um monte de tanque ucraniano, é sinal que a defesa está sendo aumentada porque o ataque russo virá. É isso, Dani?
É isso. O Ian Boechat, já dando dicas aqui, às vezes o pessoal pede umas dicas pelo Instagram, pelos comentários. O Ian Boechat, Ian com Y, Boechat como o saudoso Boechat, e o Gabriel Chaim, são dois brasileiros para seguir. O Gabriel Chaim é um documentarista, assim, é um dos melhores repórteres de guerra. Ele está na linha de frente sempre. Ele estava na Armênia, ele estava na tomada de Mossul, no Iraque. Ele quase morreu, explodiu um homem-bomba, coisa de 6 metros dele. E agora ele está em Kiev. Né? Ele também manda de lá alguns relatos interessantes. Ele agora até tem aparecido um pouco mais na mídia brasileira, mas ele já faz esse trabalho há muito tempo. Essa colocação do Ian Boechat é importante em termos estratégicos militares, gente, porque tanque geralmente está na linha de frente. Se os tanques estão na capital, a capital virou linha de frente. Esses tanques normalmente estariam em outro local enfrentando os russos. Se o tanque vem para a capital, deduz-se que se espera um embate com blindados na capital. Ele filmou, inclusive, ele mostrou os tanques, relatou que tal, né, aparecendo muito mais tanque do que aparecia antes. Então são sinais de que a coisa começa a se fechar sobre a capital, sim, perfeito.
Agradecer também ao vivo aqui a contribuição do Marcel. Obrigado, Marcel. Um beijo no seu coração, querido. Muito obrigado também. Bom, vamos lá. A Suécia fez um anúncio que é muito importante, o aumento do orçamento militar. Essa será uma tendência provável de quase todos, se não todos os países da Europa, um aumento do orçamento militar. Isso é uma coisa que vai trazer consequências para os próximos anos, inevitavelmente. Mas eu sempre digo que o mais importante é aquilo que vem depois da vírgula. Aposto adversativo é o que importa para a gente aqui. Mas a mesma Suécia, que anunciou esse aumento no orçamento militar, se mantém reticente. Ou seja, é o famoso estou com um pé atrás em relação à entrada para a OTAN. Por quê? Porque a Suécia entende que se ela entra para a OTAN, ela causaria um fator de desestabilização no norte da Europa. De novo, vamos aqui apertar a tecla SAP, vamos aqui para o momento sincericídio, né? Ué, o que significa esse desestabilizar? Eu não quero provocar a Rússia. Eu não vou fazer isso, porque a Rússia falou, não vai entrar. Ninguém, não, Suécia, Finlândia, não vai, né? Então, não pode. Passa por aí, Daniel.
Passa por aí, inclusive, porque aproveitando o verbo e com o perdão aqui da brincadeira, jatos russos passaram sobre o território sueco e não faz muito tempo. A Rússia andou fazendo uns sobrevoos que entraram no espaço aéreo sueco, os caças suecos decolaram, mantiveram uma distância para evitar alguma conflagração, mas sim. Né? E aí a diplomacia se faz muito dessas pontadas, né, Rhodes? Alguém provoca daqui, outro provoca dali, você desloca o seu jato, desloca o meu, você desloca, e aí vai, né, na base da provocação. Né?
As peças do tabuleiro militar são movimentadas sempre dessa forma, e claro, né, aquela elegância das declarações diplomáticas, né, que um dia eu alcanço esse nível de elegância de dizer a verdade mais crua, né, a ofensa mais aberta, de uma forma que você fica na dúvida se não está sendo elogiado, né? Mas fazer o quê? Alexandre, obrigado, querida. Contribuição vinda lá de Lisboa. Um grande abraço aí aos nossos queridos lisboetas, a grande Lisboa. Obrigado também pelo superchat, querido. Um beijo da Leymar para você, de toda a equipe do HO. Vamos lá, agora começando a parte que chamou a atenção no final do dia de ontem. Aqui no Brasil, comentamos na live de ontem, é óbvio que teríamos desenvolvimentos hoje e isso se encaixa também nas ações militares, que foi o ataque a um hospital, que no começo as informações chegaram desencontradas, como é óbvio, né, num cenário de guerra, e depois as coisas foram ficando mais claras. A Rússia teria deliberadamente atacado um hospital e, segundo as fontes que nós consultamos aqui, de vários sites e assim por diante, vários canais jornalísticos, 3 mortos seriam confirmados nesse ataque. Mas o principal é que este hospital não estava desativado. Ele seria um hospital ainda com pacientes e isso, obviamente, se caracterizaria como um ato que muitos começaram a chamar de crime de guerra. Como, por exemplo, o próprio Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Ele disse que isso não foi um ataque, foi um atentado à bomba. É muito importante ele colocar o termo atentado, porque ele começa a trazer para a discussão o terrorismo de Estado.
O terrorismo.
A hora que ele falou atentado, é terrorismo. Entendeu? Então não é mais uma ação de guerra. Não é uma ação de guerra. E mesmo dentro da ação de guerra, existem as delimitações do que é uma ação de guerra, do que é um crime de guerra. Mas, Daniel, ele fala que foi um crime de guerra? Foi, porque foi um atentado. Aí eu trago para vocês aqui palavras do Zelensky. Abre aspas. Nós não fizemos e nunca faríamos nada parecido com esse crime de guerra em nenhuma das cidades das regiões de Donetsk ou Luhansk, ou em qualquer outra região. Porque nós somos pessoas. Mas você é, esse você é, é o Zelensky falando pro Putin. Putin, você é uma pessoa? E ele continua. Que tipo de país é a Rússia que tem medo de hospitais e maternidades e os destrói? E continua. O bombardeio na maternidade é a prova final. Prova de que o genocídio dos ucranianos está ocorrendo. E aí, o Zelensky coloca no discurso dele uma inversão. Porque o Putin alega que os russos sofriam genocídio dentro da Ucrânia devido aos grupos neonazistas. Aí o Zelensky fala, peraí, quem que tá fazendo genocídio? Quem que tá atacando o civil? Quem tá atacando a maternidade? Quem tá atacando o hospital? É você, Putin. Habilmente, no campo do discurso, ele inverte o jogo. E se tem uma coisa que tem que tirar o chapéu pro Zelensky nesse cenário, é a construção dos discursos dele. E só para terminar, olha o que ele diz. Juntos, quando ele fala juntos, quem que o Zelensky está falando? O Ocidente. O Zelensky não fala a Ucrânia. Ele fala a Ucrânia quando ele tem que falar estamos vencendo, estamos derrotando os russos, aí é a Ucrânia. Mas quando é alguma coisa que ele tem que admitir que está sofrendo ataque, aí ele fala nós. Nós é o Ocidente. Juntos devemos devolver a coragem a alguns líderes ocidentais. Chamou de covarde. Tá chamando os líderes ocidentais de... E essa fala do Zelensky bateu em todo mundo. Ele saiu dando giratória, né, geral. Para que finalmente façam o que tinham que fazer no primeiro dia da invasão. E ele volta ao ponto que ele tem batido diariamente.
Todo dia.
Fechar o espaço aéreo sobre a Ucrânia. Ou se fecha o céu ucraniano para protegê-lo dos mísseis e bombas russos, ou então que vocês nos deem caças para que possamos fazer tudo sozinhos. Daniel, que declaração absolutamente forte.
Sim, e ele é um comunicador, né?
É.
A gente não pode esquecer, gente, e esse é um ponto importante, Zelensky vem da mídia. Zelensky era um humorista, um comediante, de bastante sucesso no país, então ele tem uma habilidade enorme na comunicação. Quando ele coloca os juntos, fazendo aí, né, colocando a Europa, o Ocidente nisso, e ainda diz devolver a coragem a alguns líderes ocidentais, quer dizer, ele está puxando o europeu comum, o ocidental que não é político. Ele tem um domínio da linguagem, um domínio da escolha das palavras que é muito forte, e ele sabe se comunicar, e eu não estou dizendo aqui que ele está atuando, então, na qualidade de alguém que é da mídia, ele tem o domínio de ferramentas interessantes para comunicação e tem usado isso extremamente bem na escolha das palavras. A efetividade esbarra na realpolitik. Ele de novo pede o fechamento do céu, a tal zona de exclusão aérea, que não vai acontecer. Novamente, as lideranças ocidentais e da OTAN disseram que não, mas ele bate na tecla porque é onde ele consegue colocar o Ocidente no contra. Vocês têm o poder para fazer isso, então se não vão fazer, deixem que a gente faz tudo sozinho. E esse final é apoteótico, ele constrói o discurso num crescendo de quem sabe se comunicar, né, Rod?
Exatamente, o que chama muito, muito, muito a atenção. Daniel, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui rapidinho numa configuração da live que deu um probleminha aqui. Não, tá tudo certo. E era, eu acho que era por isso que tava dando umas travadinhas. Já aqui é assim, gente. Ao vivo a gente tem que mexer tudo desse jeito, tá bom? Mas vamos lá, vamos lá. Peço desculpas por essa interrupção. E aí, eu vou projetar para vocês aqui um slide e vou ler a notícia. A Rússia respondeu as notícias de que ela teria atacado esse hospital maternidade de maneira deliberada, alegando que isso, na verdade, era fake news. Segundo o governo russo, que refutou, sim, prontamente essas alegações, qual foi o argumento russo? O argumento russo era que quem bombardeou esse hospital infantil teria sido a própria Ucrânia. Na verdade, grupos ucranianos, e aí vai fazer referência ao Batalhão Azov e tudo isso, depois o Daniel pode falar um pouquinho disso pra gente também. Então, a Ucrânia teria atacado esse hospital, que já estaria vazio, que já teria sido esvaziado, não tinha mais quase ninguém lá, estava sendo utilizado para outros fins que não fins de hospital, fins militares e assim por diante, e teria sido criado, então, o que antigamente chamava-se de factoide, e que hoje é chamado de fake news também. Dizendo que esse prédio, então, não era uma maternidade há algum tempo. Aí eu vou abrir aspas aqui para as palavras de Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante permanente da Rússia nas Nações Unidas. Ele disse, abre aspas, é assim que nascem as notícias falsas. A aviação russa não realizou absolutamente nenhuma missão para atingir os alvos no solo de Mariupol. E aí, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, o Igor Konashenkov, disse, abre aspas, o ataque aéreo que supostamente ocorreu é uma provocação completamente encenada para manter o hype, né, aquela ideia de, né, para manter na mídia o sentimento, a russofobia para um público ocidental. E aqui você tem na tela o tweet, porque essa é a guerra do tweet, né? O tweet do Dmitry Polyansky afirmando que isso é fake news com a hashtag fake news. Essa também é a guerra das hashtags, né? É outra questão que vai entrar aí também. A gente está trazendo isso exatamente por quê? Porque essa é a resposta da Rússia. Né? Uhum. Bom, mas quem que vai acreditar na Rússia? A gente tem que trazer também o que a Rússia falou. Assim como o Ocidente está falando que a Rússia atacou, a Rússia deu essa resposta. E imediatamente, a guerra de declarações, as narrativas. O Zelensky refutou, rejeitou essas alegações, falando que este atentado foi um atentado e a Rússia não pode tratá-lo como uma mentira. E aí, palavras do Zelensky. Como sempre, eles mentem com confiança, dizendo que eles acreditam nas próprias mentiras. Na sequência, o governo russo, o Kremlin, solta um comunicado, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, outro nomezinho que tem sido constantemente citado aqui, já é íntimo.
Haja Dmitry, né?
Haja Dmitry. Disse o seguinte, abre aspas para o Peskov, porta-voz do Kremlin. Certamente perguntaremos aos nossos militares sobre isso, pois não temos informações claras sobre o que aconteceu lá. E é muito provável que os militares forneçam algumas informações. Que é aquela famosa declaração que não elucida nada. Mas é interessante, e vamos parar por aqui essa parte, porque daqui a pouquinho vem a reação dos demais países. Então, essa foi a troca de acusações. De um lado, a Ucrânia falando que isso é um ato de terrorismo de Estado, um ataque deliberado a um hospital infantil. Do outro lado, a Rússia falando, não, não atacamos, foram vocês que atacaram, vocês criaram um factoide, porque nem hospital mais era. Então, não coloca isso na nossa conta. Isso é para aumentar a russofobia. Daniel, que coisa absolutamente complicada, né? Porque os dois lados aí... Agora, vou colocar uma opinião minha aqui, é só uma opinião. Nós temos visto os dados colocados pela ONU, que falaremos no final desse boletim, que não tiram a possibilidade de ser um ataque de fato russo a um hospital. Ponto. Mas fica aí essa, né, esse enfrentamento entre as declarações.
E tende a acontecer mais. Na verdade, nós já temos algumas possibilidades sendo colocadas em que a Rússia diz ter provas de que grupos ucranianos farão ataques, por exemplo, a usinas nucleares e colocarão a culpa na Rússia, e a Ucrânia dizendo que não, que isso é a Rússia buscando justificativas para resultados das suas ações. Então a gente tem uma série de questões aí né, que no fundo, gente, servem, primeiro, para alguma resposta, ainda que não elucide, e para consumo, tanto interno quanto dos aliados, para repercussão, né, para espalhar na mídia, sim, essa guerra, a gente tem falado muito disso, é uma guerra de comunicação, o Rodolfo sintetizou muito bem, é a guerra do Twitter, das hashtags, é bem provável que a gente continue vendo esse tipo de questão, que a gente veja cada vez mais essas ações, ou enfim, resultados dos combates que sejam difíceis de averiguar no momento, e aí cada lado sai com a sua afirmação. Como ontem a gente terminou a live falando do ataque e, né, a se confirmar, é um ataque muito pesado, muito grave, também a gente tinha que trazer qual foi a resposta da Rússia nesse sentido. Algumas redes de TV menos alinhadas nesse conflito, talvez até de uma certa, talvez, mais neutras, inclusive usam o termo, né, tenho cuidado de dizer que a alegação ucraniana do ataque ao hospital, a alegação da Rússia, quer dizer, colocar isso como, olha, nós estamos reportando os discursos. Como é muito difícil de estar lá na hora, o repórter, para verificação, alega-se isso e aquilo, e a gente fica mesmo perdido, gente. É difícil de filtrar as notícias, né?
Mas não é uma suspeita infundada, né, Daniel?
Não.
Diante
e ao mesmo tempo, em guerra, né?
Exato. Só para deixar bem claro isso, porque num cenário tão maniqueísta como nós vivemos, né? Uhum. Então, não é uma acusação infundada. Mas também há que se coligir as provas necessárias. Agora, vamos lá. Já que é para falar para a troca de acusações, a gente estava esperando para dar essa notícia para ter um posicionamento oficial do governo russo. Essa notícia estava sendo maturada nos últimos dias, a gente esperou sair um posicionamento oficial e saiu. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, já falamos dela aqui também, fez uma exigência. Ela exigiu, nessa quarta-feira para quinta, que os Estados Unidos deem explicações do motivo do apoio ao programa biológico militar na Ucrânia envolvendo substâncias mortais tais quais a peste e o antraz. Afinal de contas, segundo a porta-voz aqui do Kremlin, a Maria Zakharova, do Ministério de Relações Exteriores, Moscou afirmou, existem inúmeros laboratórios biológicos e, pegando as palavras dela, já podemos concluir que em laboratórios biológicos ucranianos nas proximidades do território de nosso país estava sendo realizado o desenvolvimento de componentes de armas biológicas. A Zakharova afirmou que a Rússia tem documentos que provam isso e que mostra que o Ministério da Saúde ucraniano está desenvolvendo armas biológicas e químicas, principalmente depois de 24 de fevereiro, o que justificaria mais uma vez a invasão russa. Claro que os Estados Unidos respondeu no ato junto com a Ucrânia, né, dizendo que isso é desinformação, que não é verdade. E aí, o que disse os Estados Unidos oficialmente? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a administração presidencial dos Estados Unidos negam veementemente. A Rússia falou, apresente provas, porque nós temos provas que mostram que vocês estão financiando, estavam apoiando em vários laboratórios a produção de armas químicas e biológicas letais na fronteira da Rússia, numa região que tem no Donbass, o Rank Donetsk, que tem russos e tudo isso. Aí entra aquela questão, cuidado com as paixões. Da mesma forma que há uma tendência em acreditar em tudo que vem de um lado, né? Isso, essa é uma informação pesadíssima que vem da Rússia. Se a Rússia tiver, de fato, documentos que provam isso, isso é um fator importantíssimo para esse cenário, né, Daniel?
É, concordo plenamente. A China, o Ministério das Relações Exteriores da China, também pediu explicações a respeito, o que mostra que a China, além de, obviamente, estar monitorando isso muito de perto, mantém, de uma certa forma, o apoio à narrativa russa, e aqui tem uma sutileza muito interessante, não sei quanto ela é proposital. em 2003, e isso é fato hoje público, isso foi inclusive assumido depois, a invasão contra o Iraque, que os Estados Unidos fizeram passando por cima da ONU, foi justificada como uma invasão para destruir um país que tinha armas, inclusive químicas. Né? E depois, o próprio governo americano disse que tinha se enganado com as informações, o Colin Powell fez um pronunciamento a esse respeito. Então esse é um argumento que os próprios Estados Unidos já usaram e que depois se mostrou falso, então a gente tem de novo aqui uma faca que pode ser de dois gumes, mas que é um argumento que já foi usado pelo outro lado em outro momento, e é uma forma interessante de dar uma pontada nesse aspecto. Obviamente, gente, casos diferentes, guerras diferentes, esperar as provas, mas é interessante pegar essa.
Mas a Rússia afirma que tem provas. A Rússia afirma que tem provas. Assim como os Estados Unidos afirmavam que tinham provas, eu me lembro. Eu me lembro da primeira invasão ao Iraque, que uma iraquiana foi até o Congresso americano dar um depoimento de que as tropas iraquianas entravam em maternidades, jogavam crianças no chão, tirando as incubadoras, o Congresso chorou. Inclusive, esse documentário está num. Esse depoimento está num documentário chamado. Como que era o nome? Eu não me lembro agora o primeiro nome. Riding the Storm, Cavalgando a Tempestade, porque era a Operação Tempestade no Deserto. Então, Riding the Storm. How to Tell Lies and Win Wars. Como contar mentiras e ganhar guerras. Feita por uma jornalista da CNN, se não me engano. Ela voltou em 95 para o Iraque, a invasão em 91, e ela faz uma série de denúncias. Ela fala da Dirty Ammo, né, do uso das munições com vestígios urânio empobrecido, né, nas cápsulas, e ela vai desmentindo tudo isso. Eu me lembro, Daniel, de uma cena em que ela está entrevistando algum alto funcionário do Comando Militar dos Estados Unidos, não era o secretário de Estado, poderia ser, não me lembro agora, mas era alguém grande, né? E ela encurrala o cara, ela fala, olha, mas tem isso, tem as provas, parará, parará, parará. E o cara fica nervoso e aí ele solta um famoso, it's war, é como a gente ganha as guerras. De novo, eu só estou mostrando o seguinte, a Rússia diz que tem provas, ela tem que apresentar as provas, e ela está falando para os Estados Unidos, eu tenho as provas. Eu vou apresentar, vocês vão ter que se explicar. É esse o cenário, tá bom? Uma acusação gravíssima. Agora, aguardar as provas, né? Mas o Daniel lembrou muito bem dessa questão de 91, da invasão ao Iraque. E se vocês conseguirem...
De novo em 2003, né?
2003. Se vocês quiserem, se não me engano, tem na internet, no YouTube, se você colocar, né, Riding the Storm, How to Tell Lies and Win Wars... Esse documentário passou na GNT, eu até me lembro que quem apresentava o documentário, fazia a introdução, era o falecido Gilberto Dimenstein. Então talvez vocês encontrem. Acho bem interessante isso, né, nesse sentido, tá bom? Então fica aí, de novo, o cenário sendo colocado. Isso, o Daniel colocou aqui, Riding the Storm, How to Tell Lies and Win Wars, tá bom? E, de novo, não é uma defesa da Rússia. A gente está mostrando que a Rússia fez uma acusação muito forte nesse sentido. Bom, voltando aqui, Daniel, os Estados Unidos estão acelerando o processo de licenciamento para a remessa de armas para a Ucrânia, né? O Departamento de Comércio está facilitando a obtenção dessas licenças, e foi notado também aqui que uma coluna russa fora de Kiev não está conseguindo fazer o progresso esperado para atacar Kiev, mas aí tem essa informação de que os tanques estão na rua de Kiev, aí a conferir também. Agora, olha só, Dani, o Reino Unido soltou um comunicado de que os comandantes do exército russo serão responsabilizados por eventuais crimes de guerra. O problema é que a coisa meio que saiu do eventual. O Reino Unido começou com o eventual e depois mudou o discurso para eles estão cometendo o crime de guerra e ponto final. Tá? Então nós temos aqui o ministro das Forças Armadas do Reino Unido, o James Heapy, falando o seguinte, abre aspas, os comandantes russos precisam lembrar que os crimes de guerra não são cometidos apenas por aqueles que estão no topo do governo russo, não é só pelo Putin. Se você obedece à ordem do Putin, você também o comete. Eles são cometidos em toda a cadeia de comando por todos os envolvidos. E essas atrocidades estão sendo observadas, estão sendo catalogadas e pessoas serão responsabilizadas. Declaração forte. Na sequência, primeiro-ministro da Espanha e também o primeiro-ministro da Eslovênia soltam um comunicado mais ou menos nesse sentido, falando do atentado ao hospital. Abre aspas. Estamos vendo como os hospitais estão sendo bombardeados. Eles estão sendo atacados, perdão, eles estão atacando a sociedade civil de maneira indiscriminada, portanto, claramente violando os direitos humanos e mais do que provavelmente, cometendo crimes de guerra. Quem falou isso? O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Na sequência, o Yanis Jansa, da Eslovênia, falou: qualquer um pode ver que as ações russas violam todas as convenções. Bom, as acusações estão aí, né, de lado a lado, e, de novo, eu coloco essa posição. Há provas concretas de que há, sim, violações a direitos e ações que podem ser colocadas como crimes de guerra. Eu, pelo menos, em relação a isso, tenho poucas dúvidas, não sei o Daniel.
Sim, concordo. A questão é como levar a julgamento, tem uma pergunta no chat, e aí não tem uma resposta. Isso teria que ser encaminhado para organismos como a Corte Internacional de Justiça, e aí você tem uma questão dentro da ONU que é complexa de se resolver. A ONU não tem o poder de simplesmente prender estes generais, eles teriam que ser entregues pela Rússia ou capturados fora da Rússia. Então, a parte prática disso são outros 500, daí a dificuldade de responder a pergunta que apareceu aqui com qualquer grau de precisão, né? Porque se esses generais jamais saírem da Rússia, não tem como buscá-los por meios legais, teria que ser uma coisa meio sequestro. Já foi feito por certos serviços secretos em outros momentos, acontece, mas dentro de medidas institucionais aceitas pelas mesmas cortes que teriam que julgar essas pessoas, entre a declaração, que é fortíssima, e o fato consumado, seria necessário prender de fato esses generais, coisa que depende de uma quantidade enorme de fatores. Alguns poderiam ser capturados durante a guerra, esse é um caso. Os outros que não forem capturados e estiverem na Rússia, a Rússia não vai entregar. Então a gente tem uma série de questões nesse sentido que não tem como saber agora qual seria o procedimento prático para que esta questão seja posta em vigor. Está posta a acusação, está posta a ameaça, é uma ameaça nesse sentido, esperar para ver, mas é importante também mencionar que existe essa distância, né, entre o que se fala, e o que se fala pesa bastante. Cumprir depende de uma gama de fatores impossíveis aqui da gente prever.
Agradecendo, sim, agradecendo demais também a contribuição aqui da Emilene, obrigado Emilene. Bauru, cara, Bauru, São Paulo, morei um tempão em Bauru. Morei 5 anos em Bauru. Um beijo aí para Bauru, no centro do estado de São Paulo. Bom, continuando, uma informação que demos ontem de que havia um temor de que o corte no fornecimento de energia na usina de Chernobyl poderia levar a um superaquecimento dos reatores e, com isso, um vazamento de radioatividade. A Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, que já virou também figurinha aqui nos boletins do HO, falou que não havia esse risco porque o sistema de refrigeração dos reatores, a piscina de refrigeração, é grande o suficiente para dar conta da refrigeração sem a necessidade do auxílio de equipamento elétrico, mas, mesmo assim, ficou uma tensão no ar, até porque é Chernobyl. E aí, hoje, o Alexander Lukashenko ordenou que os especialistas da área restaurassem a alimentação de energia na usina de Chernobyl. O Lukashenko de Belarus ordenou isso e a Rússia soltou um boletim confirmando que o fornecimento de energia para Chernobyl havia sido restabelecido. E essa informação está no cenário militar porque tem a ver com a questão da radioatividade, do exército tomando conta da usina. Então, nesse sentido.
Só para complementar, Royce, claro. É interessante que venha do Lukashenko, né? Porque essa era uma demanda da Ucrânia, e aí vem por Belarus, que é um aliado russo nessa crise. Chernobyl, as pronúncias, né, a gente já viu as duas, é bem na fronteira, então, de fato, o acesso, né, é mais simples porque a Rússia estava se recusando a deixar equipes ucranianas passarem. Então, pelo jeito, a preocupação de fato era grande, e aí o Lukashenko acaba conseguindo né, essa se posiciona e, de uma certa forma, resolve a questão. Ele que é aliado da Rússia, né, Rod?
Exatamente. E a Ucrânia, só confirmando aqui, né, os Estados Unidos, né, para completar a notícia, confirmando a Ucrânia não teriam as armas biológicas mesmo. Quem disse isso foi a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, a Avril Haines, que rejeitou as alegações. Não avaliamos que a Ucrânia esteja buscando armas biológicas ou armas nucleares. Bom, de novo, né? E esses laboratórios, segundo os Estados Unidos, estão no contexto de biossegurança, algo que fazemos globalmente com vários países diferentes. Mas tem uma outra notícia aí também que envolve os Estados Unidos. A Kamala Harris, né, lá em Varsóvia, fez um pronunciamento junto com o presidente polonês Andrzej Duda, e o discurso foi um discurso importante também, né, Dani? Vindo da Kamala Harris, né?
Sim, Kamala Harris, que é, né, foi apontada, pelo menos quando da eleição do Biden, como talvez até a futura presidente. De novo, gente, tem 2 anos e pouco aí, mas ela seria a sucessora democrata, partido democrata natural do Biden nesse aspecto. É ela que está fazendo essa viagem pela Europa, entre os aliados, esteve na Polônia, em Varsóvia, cidade simbólica, porque a Aliança Militar Soviética era o Pacto de Varsóvia. Então a gente tem ainda esse toque. É claro que ela estando na Polônia, isso teria que ser feito lá de qualquer forma, mas não deixa de ter aí, né, uma fina ironia. E ela discursou ao lado do presidente Andrzej Duda, se referindo, os dois, com muita força, às ações da Rússia na Ucrânia, ao ataque ao hospital em Mariupol, mas também, e aí foi a fala do Andrzej Duda, há um rearmamento, e aí Rodolfo tinha acabado de comentar sobre a Suécia, temos aqui uma questão já com a Polônia, no sentido da Polônia, que estava envolvida em toda aquela coisa dos caças que a gente veio comentando esses dias, da Polônia modernizar, né, o mais rápido possível, e o Andrzej Duda pediu, na frente de todo mundo, durante o seu discurso, pediu para os Estados Unidos agilizarem os processos para a compra pela Polônia de tanques de combate, o M1 Abrams, que é o tanque principal do exército dos Estados Unidos, e o F-35, que é um dos aviões mais modernos da Força Aérea Americana também, um dos aviões mais modernos disponíveis hoje. Então, ao mesmo tempo, um discurso de reforço militar da Polônia, que é a linha de frente da OTAN contra a Rússia nesse caso, a mesma Polônia que vem já no meio dessa polêmica, que seria o principal corredor logístico, é o principal corredor logístico para abastecer uma eventual resistência ucraniana, da qual já falamos aqui, já se enxerga lá no horizonte, e aí um discurso bastante duro, como crítica à Rússia e já apontando para um aumento do gasto militar da Polônia e uma modernização com equipamentos que são, de fato, equipamentos de primeira linha. De novo, equipamento militar pode vir com uma configuração muito variada, mas não há um F-35 ruim nesse sentido. Esse é um avião super moderno, há gradações, mas é um avião que os Estados Unidos não vendem para qualquer parceiro comercial. Tem uma série de questões. O governo americano às vezes veta a venda de certos equipamentos para certos países, e esse tanque também, o M1, que é o tanque principal do exército americano. Então o Duda, mais uma vez aí, né, colocando a Polônia sim como linha de frente e apontando para uma modernização e para um gasto maior, e um discurso muito forte no sentido da unidade da OTAN também, de como a OTAN se mostra forte, de como essa aliança é inquebrável, de como a Aliança Atlântica, se vocês estiverem ouvindo falar o termo atlanticismo, Aliança Atlântica é a OTAN também, atlantista às vezes aparece, só por caso de você pegar uma cobertura jornalística que usa outros termos. Então, um discurso muito forte nesse sentido de colocar essa questão. E, claro, um negócio, eu acho que a gente não, a cobertura que a gente faz aqui é para mostrar todos os lados, também um negócio que interessa muito a indústria de armas dos Estados Unidos, porque é um negócio bilionário e, sem nenhuma ingenuidade nem torcida, esta é uma crise que favorece demais a indústria de armas como um todo e a dos Estados Unidos, em especial sua capacidade de fornecimento e por ser, dentro da OTAN, a principal das, bom, a principal indústria de armas do mundo, e dentro da OTAN nem se fala.
Nem se fala, né?
Tem negócios. No meio da guerra se faz negócio também.
War is business, my friend. Sempre assim que é visto também, sempre, né? Assim. Sempre assim. Mas vamos lá, agora a gente passa para as sanções econômicas, as suas consequências e algumas falas nesse sentido. Primeiro, uma coisa que falamos, acho que na live de ontem ou antes de ontem, não me lembro agora, mas que se comprova, né, que o gás e a gasolina começam a ter seus preços reduzidos no mercado russo devido às sanções. Uma questão de oferta e procura, né? Começa a sobrar, né? O preço tende a baixar. E uma outra notícia importante no campo do petróleo, Daniel, na sessão Oi Sumido, um dos sumidos, que é a Venezuela, talvez não consiga suprir a demanda dos Estados Unidos. Porque os embargos que foram feitos, o embargo feito nos anos anteriores à Venezuela, e também ações do governo venezuelano... Né, não só o embargo, mas junto com o embargo, né, as duas coisas, foram diminuindo a eficiência da PDVSA, que é a principal, né, a estatal do petróleo na Venezuela, e talvez a Venezuela não consiga abastecer. Então o preço da gasolina e do gás caindo na Rússia, e a Venezuela, né, na sessão Oi Sumido, falando, olha, né, complicado. E aí, Dani?
É, esse é um ponto importante, gente. Os números que eu tenho, pode haver alguma variação aqui, mas na Venezuela eles chamam de PDVSA, é PDVSA, como o Rodolfo colocou, para quem quiser procurar, né, os venezuelanos chamam de PDVSA. Ela sofreu muito com a troca da sua equipe técnica por militares, o governo venezuelano tirou muita gente das áreas técnicas e substituiu por militares. Isso é algo que se viu na Venezuela, se viu também em outros países, mas nem sempre o militar está acostumado com a gestão daquele setor. Tem toda uma questão também dos militares terem se tornado uma casta dentro da Venezuela em alguns aspectos, e aí tem há denúncias de corrupção nesse sentido, as ações, os embargos prejudicaram bastante. O cálculo é que a eficiência da PDVSA caiu para algo entre um quarto e um quinto em termos de produção do que ela era no seu melhor momento. Então ela teria caído para uns 25% ou 20% da possibilidade. Os números que eu tinha era algo de coisa de uma produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia. O consumo diário do mundo, segundo o último relatório da OPEP, é aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo por dia. A Venezuela era capaz de produzir 2 milhões de barris de petróleo por dia. Cuidado que produção não é reserva, tá? A reserva venezuelana é, ao que se sabe, a maior do mundo. Produção é o quanto você extrai dessa reserva. E essa produção, que estaria entre 2,5 milhões de barris, teria caído para 500 mil barris. A Venezuela tem outros contratos, ela usa esse petróleo também, então aquilo que sobra talvez não seja suficiente para suprir a demanda americana, ironicamente, em parte, por conta das próprias sanções. E a outra parte seria a responsabilidade das ações do governo, foi essa a declaração que nos chegou. Então fica essa questão. Houve uma certa euforia até, no sentido de a Venezuela vai dar conta do recado, talvez não por conta disso. A ver, mais uma vez, qual é o tamanho do estrago e o quanto dessa produção poderia ser retomada de forma rápida ou não. Precisamos, de novo, esperar, né, Rods?
Camadas, camadas e camadas. Camadas. Bom, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, disse que as sanções tomadas contra a Rússia estão limitando a capacidade chinesa de comprar petróleo russo. Guardem essa informação, que eu vou ter que usá-la daqui a pouquinho. Então, segundo a Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, as sanções à Rússia estão afetando a capacidade chinesa de comprar petróleo russo. Abro aspas para as palavras dela. Minha sensação é que as instituições financeiras na China, que fazem negócios em dólares e em euros, não em rublo, estão preocupadas com o impacto das ações. Guardem essa informação. Então, em tese, segundo a inteligência financeira do governo dos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, as sanções estão afetando a China. O que seria, entre aspas, aqui na minha fala, um efeito colateral bem-vindo, porque se existir uma aproximação ali entre Rússia e China e a China começa a ser prejudicada economicamente, isso obviamente pode fazer a China tomar medidas que, se não a distanciem da Rússia, pelo menos começam a montar alguns cenários. Então é interessante pensar nisso, tá? Daqui a pouco a gente volta nessa informação. A Goldman Sachs está deixando a Rússia, mais uma empresa que deixa a Rússia. O YouTube e Google Play também suspendendo os serviços de pagamento na Rússia. E agora vem a declaração do Putin em relação a tudo isso. O Putin está criticando essas sanções, obviamente, mas hoje ele usou um termo muito interessante. O Putin chamou essas sanções de ilegítimas. Ilegítimas. Elas não seriam justificáveis. Ele falou que os governos ocidentais estão enganando o seu próprio povo enquanto se movem para punir Moscou financeiramente por sua ação na Rússia. Não é guerra, é ação, na palavra do Putin. Ele acrescentou que a Rússia resolveria seus problemas com calma. E aí vem a outra fala do Putin, do governo russo, dizendo, olha, um alto funcionário do Kremlin, né, falou, o Sergei Lavrov, né, que é só o ministro das Relações Exteriores, falou, não, a gente tem compradores suficientes de petróleo e gás. Não estamos preocupados com as sanções. Abre aspas para as palavras dele. Não vamos persuadir ninguém a comprar nosso petróleo e gás. Não precisamos, a gente tem para quem vender. Aí você pega a fala da Janet Yellen, mas a China não está conseguindo comprar. Será que vocês têm mesmo esses compradores? Bom, e aí disse o Lavrov, logo depois da reunião com o Kuleba, que a gente fala, ele falou, se quiserem substituir por algo, são bem-vindos, teremos mercados de abastecimento, já os temos. Não estamos com medo, não. Então, vem uma fala do Putin dizendo é ilegítimo, vocês aí no Ocidente estão sendo enganados pelos seus governos e estão punindo a Rússia de forma ilegítima, porque a ação, ele não fala guerra, a ação na Ucrânia é legítima, e aí já falamos aqui em várias lives qual é a justificativa que o Putin dá, e ao mesmo tempo, mas ele fala, mas é ilegítima. Então isso pode se indicar um incômodo, quer dizer, não é legal o que vocês estão fazendo, né? Não é legítimo. Só que aí vem o Lavrov e fala, né, mas estamos sossegados, a gente tem mercado aí, não estamos preocupados com isso. Só que na sequência, Daniel, vem o Banco Mundial e fala o seguinte, inflação, essa guerra, essas sanções, tudo isso vai gerar inflação, principalmente aonde? No Oriente Médio e no continente africano, que são regiões classificadas pelo Banco Mundial como sensíveis à segurança alimentar, e com essa inflação chegando e essa sensibilidade à segurança militar, agitações sociais podem se desenvolver. Palavras da economista-chefe do Banco Mundial, a Carmen Reinhart, ela disse, abre aspas, haverá ramificações importantes para o Oriente Médio, para a África, para o norte da África e a África subsaariana em particular. Aí ela disse para a agência Reuters, não quero ser melodramática, mas não é muito, é muito provável que a insegurança alimentar e os tumultos que no passado fizeram parte da Primavera Árabe se repitam. Vamos lá, Daniel.
O Egito já está preocupado. Hoje saiu um dado de que a inflação no Egito, em fevereiro, já bateu 10%, que é uma alta grande em relação ao que estava antes. O Egito é um dos países que foi o foco da Primavera Árabe. O Egito é um país em que o atual governante, o senhor Abdel Fattah el-Sisi, é um general, é um governo autoritário, é um país fundamental para o comércio global e para a paz no Oriente Médio. O Egito, enquanto ele estiver alinhado ao Ocidente, ele é peça-chave para a repressão de uma série de movimentos anti-ocidentais e para a questão palestina em Israel, tanto que quando houve a queda do Hosni Mubarak na Primavera Árabe, a ascensão do Mohamed Morsi, que era da Irmandade Islâmica, o jogo mudou todo no Oriente Médio. Esse mesmo Mohamed Morsi foi derrubado pelo golpe que levou Abdel Fattah el-Sisi ao poder agora. Então, quando se fala disso, num cenário em que De uma certa forma, a Primavera Árabe não acabou. Nós ainda temos crise na Síria, no Iêmen e na Líbia, que são derivadas da Primavera Árabe. Um governo no Egito que se equilibra, tem apoio ocidental, mas enfrenta um cenário difícil de combate a grupos extremistas na Península do Sinai, de críticas à falta de liberdade de expressão. O Sudão, em 2019 ou 20, agora já me escapa, com a queda primeiro do Bashir e depois mais crises por causa de alta nos preços. Esse comentário dela é extremamente importante, porque onde há fome, há sim o perigo de um rompimento do tecido social em lugares que já estão vindo, que nem sequer cicatrizaram as feridas de crises anteriores. Então a gente tem aí, sim, uma questão muito grave para ver e pode ser uma consequência, né, imprevista, vamos dizer assim, dessa crise. Só para passar um dado, o Egito, e o Egito é um país grande, o Egito tem uma população de 80 milhões de habitantes, o Egito importa da Ucrânia e da Rússia 85% do seu trigo. 85%. É muita coisa.
Tem um dado que nós temos que colocar por uma questão de honestidade intelectual. No radar da mídia brasileira, o continente africano não existe.
Exatamente.
Ele não é abordado. Quando você pega o caderno internacional dos jornais, não tem. É diferente, por exemplo, de um noticiário como a BBC, até por conta do histórico da dominação britânica sobre o continente. A mesma coisa para a Índia. A gente não tem essas notícias. Isso é muito, muito, muito importante. Nós não temos, enquanto cidadãos brasileiros, que, poxa, temos uma vida atribulada, não temos tempo de ficar buscando informações também, né, Daniel? Dessa forma, nós não temos acesso a isso. A gente não sabe o que está acontecendo. Então é muito interessante vir um economista-chefe do Banco Mundial colocar isso. Muito, né, Daniel? Só queria lembrar isso. Peguem uma edição de qualquer jornal brasileiro e abra, dos grandes. Procure notícias sobre o continente africano, tá? Agradecer aqui, rapidamente, ao vivo. Obrigado, Juliana, pela contribuição no Superchat. Um beijo, querida. E agradecer também o comentário do Tarcílio. Obrigado, Tarcílio. Agradeço demais também aqui no Superchat, tá bom? A sua contribuição. Um grande beijo para vocês. Comentário fantástico também. E vamos lá, continuando, né? No campo do esporte e das sanções econômicas. Hoje foi ótimo. Estava montando, fazendo aqui. Um dia eu quero filmar para vocês os bastidores das coberturas que a gente faz. Para ver o que loucura que é. Dois monitores, mais um tablet, mais não sei o que lá, mais ouvindo o noticiário. Enfim, uma tela. É uma loucura. Eu estava ouvindo hoje uma parte da BBC e hoje saiu uma notícia muito importante. Que o Roman Abramovich entrou para a lista de bilionários que sofrem sanções. Vou falar aqui a frase do Boris Johnson. E lembra que o Roman Abramovich é do Chelsea, né? Abre aspas para a fala do Bojo, do Boris Johnson. Não pode haver refúgios seguros para aqueles que apoiaram o violento ataque de Putin à Ucrânia. E eu estava ouvindo ali, né, a notícia e começou um bloco sobre o impacto disso para o Chelsea. E aí, Daniel, entrevistando jornalista esportivo, entrevistando outros dirigentes, perguntando sobre o impacto para os jogadores. E começou, Daniel, na BBC, um discurso assim. É, porque os torcedores não podem pagar por isso. Porque é injusto com os torcedores. E começou uma defesa rasgada do Chelsea, né? E era uma coisa que estava sendo colocada, que o Abramovich ele foi convidado pelo governo inglês a se desligar do Chelsea. Ele falou que ele ia, né, abrir mão da parte acionária dele do Chelsea, que o dinheiro em relação a isso ele iria passar para um fundo de auxílio humanitário à Ucrânia e blá, blá, blá. E o Boris Johnson foi lá com os dois pés no peito e falou, não, tu tá também na lista, rapá, não vai ter lugar seguro para você. E tava rolando, Daniel, na BBC, uma ginástica dos caras para defender. Não, veja bem, tem que perseguir, mas também, peraí, o clube não tem nada a ver. E a gente não pode esquecer que, não tô falando que é o caso do Chelsea, longe disso, não fique bravo comigo se você é um torcedor do Chelsea, mas a gente sabe que as grandes ligas de futebol do mundo são centros, são lavanderias de dinheiro fantásticas, né? Mas também, né? É um business, é um negócio. E... Mas foi interessante ver a ginástica, que tava aquele discurso, né? E a hora que mexeu com o Abramovic, veja bem, olha só, né? E o muro aumenta, Daniel.
Aquele muro de ontem, né? Haja espaço no alto desse muro, gente, tá? O Veja Bem Awards vai com tudo, o muro só cresce. Se tem algo que cresce, é a largura desse muro para acomodar o que tem de gente que sobe nele, né, Rondes?
Exato, eu achei fantástico isso. E eu ouvindo, digitando aqui, olha, eu parei, fiquei ouvindo, falei, rapaz, o negócio é louco, o negócio é louco.
É doido.
E Alexandra lembrando que o Abramovic tem nacionalidade portuguesa, Alexandra, olha só, né, vamos ver, né, mais um tijolinho no muro, aumentando, né? Aí. Bom, agora vamos lá, tirando essa notícia, a Rússia suspendendo exportação de equipamentos tecnológicos, agrícolas e médicos, mais uma suspensão aí, e aqui vamos projetar um slide para que vocês vejam a notícia. O chefe do operador de trânsito de gás da Ucrânia, o Sergei Makogon, exige que tropas russas deixem instalações de gás, afirmando que as instalações de gás foram tomadas por tropas russas e que, com isso, o fornecimento de gás à Ucrânia ficaria comprometido. Olha só. Bom, e um dado interessante, vocês estão vendo o tweet aí, e eu estou colocando os tweets para mostrar como essa é a guerra dos tweets, cara. As autoridades correm para os tweets, para o tweet, colocam a notícia, isso reverbera, aí os canais de notícia publicam os tweets. Isso é um fato sensacional do ponto de vista da mudança da cobertura. E o Oleg Ustenko, principal conselheiro econômico do Zelensky, deu uma informação aí que é pesada. Ele disse que os danos da guerra até agora superam na Ucrânia mais de, se superam, né? É mais de 100 bilhões de dólares. Bilhões. Bi, com B de bola, de bolo. Bilhões de dólares em infraestrutura e outros ativos físicos. E que a guerra fez com que 50%, metade das empresas ucranianas fechassem completamente e que a outra metade está operando muito, muito abaixo da sua capacidade. Caramba, Daniel, que informação, né? Que declaração chocante, né?
Sim, um prejuízo imenso, inclusive, porque quando ele fala de trabalhar abaixo da capacidade, a NASA publicou ontem uma imagem, tem publicado, na verdade, não sei nem se foi ontem, de como está a Ucrânia hoje, à noite. E aí você vê o contorno do país claramente, é muito interessante, está escuro. Você tem, assim, algumas poucas cidades com luz e o resto diminuiu muito. Tem fotografias dos períodos anteriores e de agora, dá para ver o desenho da Ucrânia no mapa pela ausência, é um buraco no mapa, com alguns poucos pontos. Então esse é um ponto super importante também, porque não existe economia moderna sem energia elétrica. Né? Quando ele coloca aí que as fábricas estão trabalhando muito abaixo da sua capacidade, aí também por causa disso. Né? Tem toda a questão logística, tem toda a questão de acesso à matéria-prima, de distribuição dessa produção depois, mas tem também a questão aí da energia elétrica, que vai se complicando, e a Rússia vai caminhando nessa direção de se apossar da energia. A gente comentou já em lives anteriores, tem a questão da usina de Zaporizhia, teria um suposto ou um planejado avanço sobre uma usina hidrelétrica numa cidade de Kaniv, tem agora essa notícia das instalações de gás. Então devagar a gente vai vendo, né, que esse talvez seja um braço também da estratégia aí da Rússia. Por quê? Porque aí, na hora que a Rússia quiser, ela corta de vez essa energia. Essa pode ser uma carta na manga. E aí ela é tanto econômica quanto militar, né? A gente pode comentar isso dentro aqui da questão da economia, mas também seria algo dentro das manobras militares, né? É interessante que ainda haja luz em certas cidades, porque estaria ao alcance dos russos cortar essa luz, ou pelo menos fazer um esforço maior nesse sentido, coisa que ainda não vimos. Vamos ver se simplesmente não é a ideia, tá? O plano de ocupação russa para o depois, não estou dizendo que vai acontecer como os russos planejaram, mas parece haver um certo cuidado, né, no que vai ser depois. Eles vão precisar dessa energia também, mas vem no encontro dessa questão, né, Rosa? Essa notícia do gás em especial é mais uma para colocar aí nessa conta.
agradecer ao vivo a contribuição também aqui do Calipe Santana. Calipe, muito obrigado, querido. Beijo do HO no seu coração. Sinta-se aí abraçado. Obrigado mesmo. Vamos lá. Feito isso, né? Nós chegamos aqui nas questões diplomáticas, nos protestos. O governo da Ucrânia recorreu ao primeiro-ministro alemão Olaf Scholz para que ele possa ajudar na organização de um encontro entre Putin e Zelensky. Falaremos daqui a pouquinho sobre isso também, tá bom? Mas é uma questão interessante, né? Porque segundo as últimas declarações do Zelensky sobre isso, ele quer um encontro pessoalmente com o Putin, ele diz que só isso pode resolver. Uma das frases que relatamos recentemente, abre aspas, quero falar com ele, Putin, pois é ele quem decide. Né? Fecha aspas aí. Segundo o Ian Bremmer da Eurasia Group, a mídia chinesa está quase 100% alinhado à Rússia. É isso, Dani?
É isso, a mídia estatal, nesse caso, claro. Tá? O Ian Bremmer é uma figura interessante, ele é muito criticado por alguns, mas o Eurasia Group é a principal consultoria de investimentos do mundo ocidental hoje. Eles fazem análise de risco para orientação de investimento. Então é um pessoal que está muito bem informado sobre possíveis consequências. Obviamente voltado para mercado, para empresas. Né? Ele publica bastante no Twitter também. Né? De novo, o Twitter. E ele coloca isso como preocupante. O tweet completo é que ele diz que ele se preocupa de perceber o quanto a mídia estatal chinesa está alinhada com o discurso russo. Ele colocou exatamente esta expressão, praticamente 100% alinhada à Rússia, ou seja, se a mídia é estatal, e aí de novo, né, Rods, a gente vai nas entrelinhas e no discurso, se é a mídia estatal chinesa, a China vem fazendo um jogo muito cuidadoso, a gente tem chamado a atenção faz tempo, né, Rods?
E vai mudar, vem mudando posições, falaremos já já sobre isso. Olha, exatamente. Agradecer aqui ao Tecla SAP com o Ulisses Carvalho, uma honra tê-lo aqui no nosso canal, querido, obrigado, beijo e abraço, uma honra tê-lo aqui, que orgulho, obrigado, querido. Agora vamos lá, nesse sentido ainda das declarações diplomáticas, o Zelensky deu uma declaração para o jornal Bild, que ele está disposto a ceder territórios, mas não trairá o país. Atenção, hoje acompanhando dois canais, um era a BBC, o outro era a France 24, eu ouvi três declarações, e é interessante porque num canal inglês, num canal francês. Acompanhando esses dois canais, a BBC e a France 24, eu ouvi três declarações de ucranianos que falavam o seguinte. Presidente Zelensky, entendemos a necessidade da defesa da Rússia, queremos vencer o inimigo, mas não coloque territórios acima de vidas. Olha que frase pesada. E as três eram mais ou menos nesse sentido. E saiu numa BBC, num veículo, então, inglês.
Uhum.
Resumindo... E francês também, a France 24. Presidente Zelensky, entendemos a necessidade da guerra, queremos derrotar o inimigo russo, mas não coloque terras, territórios, acima de vidas. Land, foi em inglês, né? Land over lives.
Uhum.
Uma declaração muito importante para ser analisada, porque vem de ucranianos declarando apoio ao Zelensky, mas já apontando uma ideia de que, ó... Vamos colocar assim, o que é mais importante, o Donbass ou as vidas? Porque os custos civis estão ficando muito altos. São declarações importantes, e por ter sido veiculada pela BBC, por exemplo, né, Daniel? Tem relevância, né?
Tem, justamente, porque vai um pouco na contramão do que nós temos visto nessa cobertura. Né? Eu acho muito importante, né, que tenha aparecido, foi na France 24, né, e na BBC.
Isso.
Então esse é um ponto, sim, que mostra uma questão que vinha sendo também colocada, até reverberou um tempo atrás uma entrevista de uma ucraniana que estava falando com uma TV, que se não me escapa a memória francesa também, e ela começou a fazer algumas críticas ou colocar umas outras questões e a entrevista foi encerrada. Agora é interessante que a gente tenha, e é importante de novo trazer pontos de vista, né, divergentes nesse sentido, até conflitantes, para a gente acompanhar como se dá essa comunicação e até, né, levar em consideração, sim, para compor esse cenário. Esse argumento é um argumento que pesa, ainda mais vindo de onde veio, né, Hans?
Exatamente. Então, acho interessante trazer, porque é um dado que compõe ainda mais a complexidade desse cenário. Bom, o ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmando que a OTAN está levando... Da China, afirmando que a OTAN está levando a tensão até o ponto de rompimento, né? Ok. E o Kuleba, que é, né, o Dmitry Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, falando sobre o encontro de hoje na Turquia com o seu homólogo, né, o seu equivalente russo, que é o Sergei Lavrov, falando, olha, ele já tinha falado ontem que não esperava muito desse encontro, não é, Daniel? Sim. E falando, olha, aconteceu o que todos esperávamos. Não houve um acordo sobre um cessar-fogo completo sobre 24 horas e não esperem muitos progressos, não. Teremos aí mais encontros, mas não esperem nada de tão grandioso assim, não. E como foi na Turquia, né? O ministro das Relações Exteriores da Turquia, aí quero ver falar o nome dele correto, o Mevlut Cavusoglu. Mevlut Cavusoglu falou o seguinte, e olha o que ele diz, que foi uma reunião do Lavrov com o Kuleba civil, para discutir assuntos civis, e que foi uma reunião civilizada, que ninguém esperava que daí fosse sair uma solução, mas que é um passo importante em termos diplomáticos, porque é estabelecido, a partir desse encontro, um contato de alto nível entre os dois lados. Vamos entender o que é esse contato de alto nível entre dois lados. Você pega as duas maiores autoridades das relações exteriores de cada país e sentam as duas na mesa. É um passo além de mandar delegações. É um passo além de mandar prepostos. Quem que vai para lá vai mesmo, né, os dois ministros. Mas ele disse, o turco aqui, abre aspas, porque eu não vou conseguir falar o nome do Mevlut de novo. Abre aspas. A reunião foi um começo importante. Ninguém deve esperar milagres em uma reunião.
Desculpa, gente.
Boa sorte, Dani. Fala o nome dele aí, então.
Eu nem me arrisco. Eu já fui falar o Erdogan, já fui corrigido porque é gemudo, é Erdogan. Imagina o turco aí. Eu adotei o turco aí. A gente pode chamar o cara do turco aí com todo respeito, mas a quantidade de nomes diferentes e difíceis para a gente aqui não tá fácil, não, né, Rod?
O pessoal está querendo que eu fale de novo. Então vamos lá. O nome.
Eu vou pôr no chat enquanto isso você fala.
Isso,
aí, que eu vou pôr
no chat. Por favor, o nome do ministro das Relações Exteriores da Turquia é Mevlut Cavusoglu. Mevlut Cavusoglu. Mais umas quatro vezes a gente fala do. E eu tenho certeza que vão corrigir a minha pronúncia aqui, eu não tenho dúvida.
Não deve ser isso, certamente.
Mas vamos lá, às vezes a gente tem que aliviar um pouco a barra, né?
Precisa, nossa.
O Sergei Lavrov, na saída da reunião hoje na Turquia com o Kuleba, ele fez uma declaração pesada, ele falou que as potências ocidentais estão se comportando perigosamente na Ucrânia, fornecendo armas e tudo isso, e disse aqui, abre aspas, não planejamos atacar outros países e também não atacamos a Ucrânia. De novo, o discurso russo, não atacamos a Ucrânia. Essa é a retórica russa. Nós não atacamos a Ucrânia, nós somos nos defender. Nós invadimos a Ucrânia, não é invasão. Nós fizemos uma ação na Ucrânia para nos defender.
Uma ação militar especial.
Então ele mantém, né? Estávamos apenas lidando... Olha, Daniel, vamos lá.
É difícil, né?
Abre aspas de novo. Não planejamos atacar outros países e também não atacamos a Ucrânia. Estávamos apenas lidando com os problemas de lá. É, cara, tá bom, vai. E agora... É importante. Lembra que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos falou que estava pegando pesado para a China a questão do petróleo? Que o embargo à Rússia estava complicando, a desconexão da Rússia do SWIFT, tudo isso? Lembra disso? Pela primeira vez, uma autoridade chinesa usa o termo conflito para se referir à invasão russa à Ucrânia. Abre aspas, esperamos ver os combates e a guerra parar o mais rápido possível, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Isso é importante, Daniel, não é?
Sim, porque mostra, eu acho que reforça, concordo contigo, essa preocupação da China. O uso da palavra guerra, que é uma palavra que a mídia russa não usa, e o parar o mais rápido possível, mostram né, uma preocupação. O duro é que é muito difícil decifrar, né, Pequim. No mesmo momento em que você tem essa declaração, você tem uma mídia quase 100% alinhada ao discurso russo e aquela declaração de agora há pouco, né, de que a OTAN está levando as coisas a um ponto de rompimento. Decifrar o que se passa em Pequim é um dos grandes desafios quando você olha essa crise de dar um passo atrás para olhar o quadro geral. Mas certamente, né, o termo guerra, que é um termo que a Rússia proíbe na mídia russa, e o mais rápido possível mostram que alguma coisa ali está incomodando o suficiente para se escapar numa declaração pública. E mais uma vez, algo que a gente tem falado muito aqui. Todas essas palavras são pensadas. Então, quando isso vem numa declaração pública, é algo para se considerar, sim. Qual é o exato jogo?
Aí já não sabe, mas é uma mudança. É uma mudança significativa. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista do Macron também, muito cético sobre um cessar-fogo, muito cético. Macron, assim, cara, o tom de voz dele era quase um tom de voz de galera, não deu, foi mal. Né? Mas pesquisas dentro da França apontam um crescimento significativo da popularidade do Macron nessa crise. Então, aquela manobra do Macron, né? Interessante também. Por que eu estou falando isso? Porque o Olaf Scholz da Alemanha e o Emmanuel Macron da França exigiram um cessar-fogo do Putin. Exigiram. Numa ligação telefônica, exigiram. E aí a resposta do Putin foi: a gente volta a conversar. Nos próximos dias me liga de novo, tá bom? Manda um zap aqui e a gente volta a conversar, né? Duas declarações do Zelensky aqui. O Zelensky acreditando que em breve o Putin vai aceitar negociar, porque ele não vai resistir por muito tempo. E o Zelensky também falando numa declaração que a invasão russa sairá pela culatra. Aí abre aspas para as palavras de Zelensky. Você, Putin, definitivamente será processado por cumplicidade em crimes de guerra. E então acontecerá. Você será odiado pelos cidadãos russos. Todos que você enganou constantemente, diariamente, por muitos anos seguidos, quando sentirem as consequências de suas mentiras em suas carteiras, em suas possibilidades cada vez menores, no futuro roubado de suas crianças, o condenarão. Ok. E o Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, soltou um tweet falando que num telefonema com Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, eles estão aí discutindo uma ajuda adicional para a Ucrânia. Mais um tweet sendo feito aí. Nesse meio tempo, Daniel, o presidente da Finlândia, o Sauli Niinisto, voltou a falar com o Putin. Mas sobre o quê? Não, estamos nos reunindo, discutindo opções, questão de segurança nacional, e aí você falou da Suécia, que olha, a OTAN pra gente talvez não, né? A Finlândia chega, ô Putin, vamos conversar, e aí, Dani?
A Finlândia tem, né, um passado muito complicado com a Rússia, tem um histórico de choques, de invasões, de guerras, é uma vizinha, né, aí com um pedaço enorme da fronteira, né, na verdade, praticamente a única fronteira. A Finlândia tem uma fronteira muito pequena com a Suécia, né, e com a Noruega, o resto é basicamente com a Rússia, então tem aí sim essa preocupação de não respingar. E quando se fala de uma Europa cada vez mais armada, de uma expansão da OTAN, de novo é importante lembrar, caças russos recentemente fizeram sobrevoos a territórios suecos, logo depois de aumentar, tinha saído uma pesquisa do aumento do apoio da população sueca à entrada na OTAN. Esse é um ponto interessante. A população sueca não era majoritariamente, sueca, não finlandesa, não era majoritariamente favorável à entrada na OTAN. Isso mudou, mas o governo sueco ainda está ali, né, pisando em ovos para não, como é que eles usaram o termo lá em cima, não desestabilizar o norte.
O norte.
A Finlândia é parte deste norte a não ser desestabilizado. Então a gente tem aí uma Finlândia afinada um pouco com a Suécia, nesse sentido, e, né, fortalecendo a segurança nacional do país. O do país é interessante, porque a gente tem visto muitos discursos da segurança da Europa, da OTAN, do Ocidente. Ele é, né, mais ali, mais discretinho, do país. Rodolfo insiste muito nisso, gente. As palavras, ele não falou de conjunto. Isso é fundamental.
E eu só vou corrigir um erro meu. A ligação acontecerá amanhã, na sexta-feira, entre o Putin e o... Pediram aqui para repetir o nome do presidente. Sauli Niinisto.
Eu ponho no chat.
Obrigado, Daniel.
Eu vou começar a fazer assim, eu vou pondo no chat.
Mandar um abraço aqui para o Paulo César. Obrigado pela contribuição, obrigado, Paulo César. Beijo no seu coração também, querido. Muito obrigado. Valeu mesmo. Sinta-se abraçado pela equipe do HOI. Bom, continuando, né, a Kamala Harris fez uma declaração muito pesada em relação às atrocidades russas. Parece que agora o Boris Johnson acabou de fazer uma declaração chamando o Putin de cínico. Boris Johnson tá que tá, né, Daniel? Resolveu ir para as cabeças, né? Tá falando tudo. A Kamala Harris falou que os Estados Unidos exigirá uma investigação sobre as atrocidades russas. Abre aspas. Sem dúvida deveria haver uma investigação de todos nós. Todos nós deveríamos estar investigando e não tenho dúvidas de que os olhos do mundo estão voltados para esta guerra e o que a Rússia fez em termos de agressão e atrocidades. Ao mesmo tempo, Justin Trudeau do Canadá, ou Trudeau, se você quiser, ele disse que Putin optou por alvejar especificamente civis. Abre aspas para as palavras de Trudeau. O descaso insensível de Putin pela vida humana é absolutamente inaceitável. Está muito claro que ele fez a escolha de atacar especificamente civis agora. Agora, e o Macron, da França, disse que o atentado ao hospital foi um ato vergonhoso de guerra. Que ele condena esse ataque nos termos mais firmes possíveis. E que o objetivo claro desse ataque era matar especialmente mulheres e crianças. Em meio a tudo isso, protestos anti-guerra explodindo na Rússia, aumentando, parece que, para quase 20 mil pessoas já o número de presos nesses protestos. E, Daniel, uma notícia que eu queria, por favor, que você comentasse. A Lituânia aproveitou esse meio tempo e decretou um estado de emergência, reforçou um estado de emergência, limitando a liberdade de expressão. Uma nova legislação, em vigor pelo menos até 20 de abril, permite que a polícia remova o acesso aos meios de comunicação de uma pessoa ou de um meio de uma empresa por até 72 horas, se for detectado que essa empresa cometeu atos de desinformação, propaganda de guerra e incitação ao ódio relacionados à invasão. Informações da agência Reuters.
A Lituânia tem algumas razões a mais para se preocupar. E aí a gente tem um vídeo aqui no canal sobre Kaliningrado. Primeiro, nos três estados bálticos há uma certa porcentagem de população russa. Na Lituânia, menos. A Estônia e a Letônia têm até mais. Há até uma preocupação com um eventual separatismo nesses países. Mas a Lituânia, ela é vizinha de um território russo no Mar Báltico. É a antiga Königsberg alemã, que virou Kaliningrado, depois aí dos avanços soviéticos sobre o leste europeu, e é um território, inclusive, onde tem forças militares russas. A Lituânia é um dos estados do Báltico que já foi União Soviética, tem essa preocupação porque, mais do que outros estados, ela fica entre... Ela não faz fronteira direta com a Rússia, mas ela faz com Belarus, e ela fica numa pinça. Ela tem de um lado Belarus, que é aliada da Rússia, e do outro um pedaço de Rússia. Então, aliás, desculpa, deixa eu refazer a minha informação aqui. Ela não faz fronteira direta com o território principal da Rússia. Ela faz fronteira com Belarus e Kaliningrado, que é um enclave russo. Então, sim, ela tem fronteira com a Rússia, não com a Rússia, o território, né, maior. Essa é uma posição bastante complicada em termos militares nesse sentido. No momento em que você começa também a aprovar esse tipo de medida, você tem aí talvez a expressão de uma preocupação nesse sentido, mas você também caminha numa direção difícil, né, Rhodes? Como é que a gente vai começar? Porque aqui, gente, olha o tamanho do problema. Então, né, essa é justamente uma das críticas que se faz à Rússia. Então, se eu fizer propaganda de guerra, não pode... mas é a Rússia que está fazendo, mas eu estou entre a Rússia e um dos grandes aliados, isso é algo, tem que ver como é que isso vai andar, mas isso cria uma série de complicações extremamente graves e é justamente o tipo de medida que vai na contramão do discurso que tem sido usado por toda a OTAN e pela União Europeia contra a Rússia. Aí, por isso eu trouxe a preocupação militar. Depois, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que a Lituânia tem razões para se preocupar, né, com isso. Essa medida acaba sendo super polêmica, porque acaba indo na direção do que a Rússia tem feito. E vai na contramão de todo o discurso ocidental. Quando falo de desinformação e propaganda de guerra, né, e aí, vai limitar? Bem complicado, ao mesmo tempo em que, olhando o mapa, você fala, os caras devem estar pensando nisso.
Ó, só um detalhe. Fabiana Chaves, talvez seu desejo se torne realidade. Só vou falar isso. Tá aqui no chat. Talvez seu desejo se torne realidade. Há rumores, tá bom?
Rumores.
Vamos lá. Nós chegamos agora na parte mais delicada, que sempre fica por último de nossas lives de cobertura da crise, da invasão russa à Ucrânia, que é a crise humanitária. E hoje está particularmente pesada essa parte. Vamos lá. Aproximadamente 2,3 milhões de deslocados. É inimaginável isso, é inimaginável. Não dá para imaginar em tão pouco tempo tanta gente. Já comentamos isso em outras lives. A densidade disso é assustadora. Eu faço questão de retomar algo. Eu sei que eu sou repetitivo, mas eu faço questão. É um compromisso que a gente tem. O refugiado, a história dele, o drama dele não termina quando ele cruza a fronteira. Só está começando.
Nem quando a crise acaba.
Nem quando a crise acaba. Então você tem impactos aí assustadores. Êxodo em massa em Kiev, mais da metade da população já saiu, algo como 2 milhões de pessoas. É assustador. E, segundo a ONU, a maternidade na cidade de Mariupol, que foi a grande polêmica, quem que atacou, a Rússia fala que não foi, a Ucrânia fala que foi, o Ocidente fala que foi a Rússia, tudo isso, que nós acabamos de falar no comecinho da live. A ONU disse que essa é a terceira maternidade a ser destruída. A ONU tem uma agência, chamada Agência de Saúde Reprodutiva. Quando a gente fala que a ONU não é inútil, é nesse sentido. A ONU tem problemas na Assembleia Geral, a ONU tem problemas no Conselho de Segurança, como o Daniel define brilhantemente, é o órgão geopolítico por definição, mas o Conselho de Segurança não manda na ONU. Tem uma série de braços da ONU que são autônomos em relação ao Conselho de Segurança, que fazem trabalhos absurdos, a Acnur, a Unesco, a Unicef, a FAO, a OMS, aqui um braço da OMS, a Agência de Saúde Reprodutiva das Nações Unidas. Ela colocou o seguinte comunicado, abre aspas. Em Zhytomyr, a maternidade foi completamente destruída. Em Saltivsk, a maternidade também foi destruída. Quem falou isso foi o Jaime Nadal, que é o líder da Ucrânia para o Fundo de População da ONU, sigla UNFPA, numa entrevista coletiva. A agência da ONU responsável pela saúde reprodutiva deu os seguintes dados. Há uma estimativa de que 80 mil mulheres darão à luz nos próximos 3 meses na Ucrânia e de que mais de 4.300 mulheres deram à luz desde que a invasão da Rússia começou em 24 de fevereiro. São dados assustadores. Completando, temos um vídeo de um áudio do vice-chefe da delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o nome dele é Sasha Volkov, e ele está em Mariupol. Ele fez uma gravação em áudio, porque a comunicação em Mariupol está absolutamente prejudicada, e ele publicou no Twitter esse áudio. O áudio está com legenda em inglês. Eu vou colocar para vocês, depois a gente faz aqui, né, uma tradução rapidinha. Então vamos dar uma olhadinha nesse áudio.
We keep the shelter, like the basement, only for children and their mother, all other adults and people about and children about cars, they sleep in the office. It's really cold. We still have some fuel for generators, so we have electricity for 3 to 4 hours a day. We gathered all our food that we had in our houses. We also visited destroyed and damaged houses of our colleagues to pick up remaining food there. We will have food for a few days. We are starting to get sick, many of us, because of the humidity and cold that we have. We try to adhere to hygiene standards as much as possible, but it's not always actually possible. We found the way to collect some water. We still have some storages of potable water. Even if we will run out of the stock, we will boil the water from the stream, we found the stream. So we are comparatively good compared to others. We have now approximately 66 persons in our building, let's say. Plus, we also give a host to a couple of people who are located in the same building, like for their small children to sleep in the basement, because people are afraid. We try to give generator electricity to people from the street to charge their phones that they use as a flashlight at night. So we try to do the best we can.
Daniel, o tom de voz é assustador, né? E as informações também.
E as informações,
né? que você destaca para a gente dessa fala, que é um documento histórico, né? É um documento...
É, eu acho que a fala ela é muito forte no, né, quando ele diz que tá, né, toda a dificuldade, o frio, o aumento das doenças, algo que a gente já tinha, infelizmente, colocado. Infelizmente, tanto porque a gente colocou, tanto porque infelizmente estava certo. Você começa a ter... É um pouco, é exponencial essa questão. Como a questão dos refugiados é exponencial, a questão das doenças é exponencial. No momento em que você tem frio, você não consegue ter acesso à água filtrada, ou precisa, assim, ele fala, né, que eles conseguiram algumas formas de filtrar ou de ferver, né, umidade aumentando. Então a gente pode assistir a uma explosão de casos, né, que seriam casos de internação, enfim, casos médicos graves, numa situação absolutamente desesperada. Né, essa é a grande questão com os cercos. Né, o cerco ele é muito, muito pesado para a população, porque eu não estou dizendo que um ataque frontal a Mariupol seria o ideal, pelo amor de Deus, não entendam mal, mas o cerco ele vai criando uma coisa lenta, uma coisa agonizante, uma coisa que... E é justo Mariupol em que os corredores tiveram mais dificuldade de funcionar, né, Rods? Os corredores para tentar tirar essa população civil. Então a gente vai vendo o drama se desenvolver ainda, né, de uma forma lenta, o trabalho difícil de se conseguir um pouco de água potável, frio, as pessoas no porão, as doenças aumentando, e a hora que isso estourar, vai estourar de uma forma que é impossível de segurar. O corredor humanitário ele é fundamental justamente por isso, porque você consegue escoar essa população para que ela seja atendida em outros locais. Do jeito que está, e Mariupol, gente, é importante lembrar, é aquela cidade que está cercada no sul. Então essa é uma situação que... E aí é pavoroso. Essa situação... Em quantos outros lugares da Ucrânia essa situação não está acontecendo também, né, Rods? Quer dizer, esse é um relato, mas ele é um símbolo.
E o cerco a Mariupol tornou praticamente impossível que um comboio de ajuda humanitária chegasse até a cidade também, uhum. Que piora ainda mais a situação. E a fala dele é muito... ele é um alto funcionário da Cruz Vermelha, e você nota na fala dele uma resignação, mas ao mesmo tempo é fatalista, né? Olha, na hora que acabar a água, jeito, né? A gente vai ferver. Tá, não sei o que lá, mas... Né? Então é assustador, é assustador. Eu quis trazer esse áudio porque ele traz uma dose de realidade, né? Uma dimensão muito grande. E um último dado, pessoal. A Unicef informa que pelo menos 37 crianças morreram na Ucrânia e 50 ficaram feridas em menos de 2 semanas. Quem deu esse dado foi a diretora executiva da Unicef, a Catherine Russell, acrescentando que mais de 1 milhão de crianças foram forçadas a fugir, abre aspas para as palavras dela, ataques contra civis e infraestrutura civil, incluindo hospitais, sistemas de água e saneamento e escolas, são inconcebíveis, devem parar imediatamente. As crianças da Ucrânia precisam desesperadamente de paz. Bom, Daniel, é esse o cenário. Infelizmente, a gente fecha com essas notícias terríveis e não tem muito mais o que apresentar, né? Temos, então, no campo da diplomacia, as movimentações acontecendo ainda dentro de todo aquele cenário que nós desenhamos nas lives anteriores. No campo das ações militares, né, Mariupol numa situação terrível e agora talvez um possível desfecho em Kiev, a conferir nessa noite aqui no Brasil o que vai acontecer. E a dimensão humana disso, né, a dimensão humana. Infelizmente, essa é a dimensão que essa é a dimensão que deveria mais pesar. Uhum. E muitas vezes é a dimensão que ela é talvez vista como uma consequência, não como uma causa nos processos. E aí é assustador. Mas é isso, Dani. Quer concluir? Quer trazer mais alguma informação para o pessoal?
Eu ia só, na verdade, eu acho que não tenho o que acrescentar à sua fala, eu concordo completamente. Pintou aqui no chat uma pergunta sobre o Brasil receber refugiados. De forma organizada, ainda não. Hoje pousou no Brasil o voo da Força Aérea Brasileira, que foi buscar os brasileiros que conseguiram ser deslocados, acho que, não me lembro agora se é para a Eslováquia, tenho quase certeza que foi, mas pode ser Polônia, eu posso estar errado aqui, mas a Força Aérea Brasileira trouxe de volta alguns brasileiros que estavam lá, então nesse sentido essa é uma notícia, né, que está envolvida também aí na questão humanitária, mas pela distância, sobre refugiados, né, por toda a distância, por toda a questão logística, nós não temos de forma organizada a chegada de refugiados aqui. Eu não tenho notícias de casos específicos, mas a nossa mídia não reverberou. Parece que a questão dos vistos está sendo colocada, uma ou outra pessoa que estava na Ucrânia chegou, mas não há, assim, ainda, por isso a minha ressalva, de forma organizada. Há pessoas vindo de lá, pessoas que conseguiram voltar, teve uma jovem, se não me engano, que apareceu na TV, mas não ainda como, né, como está acontecendo na Europa, que obviamente é onde está acontecendo a crise, então também o fluxo primeiro é lá. O que acontece muitas vezes é que o refugiado passa por um primeiro país assim que sai da crise e depois há uma distribuição. Nesse caso, para o Brasil ainda não há um fluxo que não seja de brasileiros resgatados ou brasileiros que estavam lá ou nos países vizinhos e voltaram, não ainda em grande porte. Vamos ver nos próximos dias, né, se tem, né, nós temos uma comunidade ucraniana no Brasil, o Nova Odessa é interior de São Paulo, salvo engano?
Pertinho de Americana.
Perto de Americana, né, nós temos uma colônia aqui, uma colônia no Paraná, então existe sim uma ligação, mas não nesse exatamente, não como refugiados ainda, brasileiro resgatado. Nesse sentido, o governo trouxe refugiados ucranianos que não tenham laços com o Brasil. Posso estar errado, é muita informação, ainda não tem uma notícia de nada em grande volume. Se você tiver, inclusive, me corrige, Rods, eu não tenho ainda.
Não, é isso mesmo.
Informação nesse sentido.
É a notícia, é
isso,
que,
né,
eu tive hoje, nada diferente disso, nada diferente disso. Sobre a novidade, pessoal, pode falar ou deixa quieto, Dani?
Vamos fazer mais um suspense, a gente anuncia...
Não sei, que você que diz aí.
Fala.
A gente vai montar um esquema, devido a essa experiência que tivemos na cobertura, de um HO Notícias, cobrindo notícias mesmo nesse formato, tá? Num formato parecido com o do boletim, tá bom? Uhum. A gente vai informar ainda quantas vezes por semana, tudo isso, provavelmente...
Dias e horários.
Provavelmente será de terça, quarta e quinta, serão três boletins na semana... fazendo uma cobertura nesse sistema que a gente fez aqui da nossa... a cobertura que estamos fazendo dessa, né, invasão russa ao território ucraniano. Então, vamos anunciar certinho, mas essa é a ideia, tá bom? Vocês nos convenceram. E nós gostamos também de fazer essa cobertura, e aí cobriremos assuntos nacionais, até porque esse ano também tem eleições aqui no Brasil, então é um assunto que precisamos falar também, vamos conversar aí com isso. Tá legal? Pessoal, agradecer absolutamente, infinitamente, com todas as minhas forças, a presença de todos vocês. Tem gente das antigas aqui, tem gente nova.
Tem bastante.
É uma emoção muito grande ver os novos chegando, é uma emoção muito grande ver os mais veteranos aqui também, apoiando o nosso projeto. Vocês sabem que nosso projeto não tem patrocínio, ele é 100% financiado por vocês, são vocês que nos mantêm no ar e são vocês que nos fazem aí ampliar, ficar criando mais conteúdos e a gente vai fazer essa cobertura, tá? Outro ponto que eu sempre coloco, agradeço demais a delicadeza, a educação, a polidez de vocês no chat, que concordando ou discordando, sempre são extremamente cuidadosos e sabem da importância disso para a manutenção de uma conversa com concordância ou discordância, mas num ambiente saudável. Para nós isso é muito importante. E um último ponto. Essa cobertura que a gente faz não tem a pretensão de ser uma cobertura jornalística. A nossa pretensão aqui é fazer uma leitura de fatos, emprestando um pouquinho da minha leitura sociológica, um pouquinho da leitura do Daniel sobre história e atualidades, né? Um pouquinho, não, muito da qualidade gráfica da Ariela, que faz esse projeto ter essa cara, porque se esse projeto tivesse a minha cara, ia ser o rascunho do inferno, não ia ser essa coisa. Não, você é lindo, para, você é lindo. Então, mas é sério. Então, ó, vou ao e-mail sim, Alexandre, pode deixar. Então é isso, tá? Não era a nossa pretensão, mas tamanha foi a reação de vocês que a gente falou, cara, acho que vale a pena, então a gente vai trazer isso, tá bom? Muito obrigado. Mas assim, sem palavras, eu queria muito dar um abraço em cada um de vocês. Então é demais poder participar de tudo isso. Valeu. Um beijo do tamanho do universo para a Ariela, que está sempre nos bastidores sustentando a gente. E um abraço, poderosa, e um beijo no Daniel, meu irmão caçula, meu caçulinha, que eu já adotei e dançou. Agora eu sou irmão mais velho, ele é meu irmão caçula, tá bom? Mas eu não puxo muito a orelha, só um pouquinho. Um beijo pra todo mundo aí. Beijo, Dani. Encerra aí, querido.
Beijo, Rods. Beijo, Ari. Obrigado. O trabalho que a Ariela faz nos bastidores nunca é demais exaltar. Se vocês vissem a quantidade de mensagem, de arte, de comunicação, toda a nossa divulgação é feita pela Ariela. Se vocês, a programação das lives, as artes, as aberturas, as vinhetas, tudo. Então, como ela não está com a gente na bancada, é sempre fundamental destacar. É uma honra, um orgulho, um privilégio. É tudo de bom ter você na equipe, vocês dois, né? Esse irmão e essa irmã que a vida me deram. E vocês, nosso público. Sensacional, Rodolfo matou. Vocês nos convenceram a dar essa mudada no projeto, né? E fazer uma abordagem. A gente já fazia o HO Notícias uma vez por semana, vamos estender, aguardem a divulgação, a gente tem alguns detalhes ainda para pensar, mas a ideia já está maturando há algum tempo. Por hoje é isso, já estamos aqui com vocês há quase 2 horas nesse boletim, né? Já deu aí 1h40. Fiquem ligados nas nossas redes para acompanhar as informações, os próximos dias prometem ser decisivos em alguns aspectos, vamos ver. Por hoje a gente encerra por aqui, gente. Muito, muito obrigado a todos vocês, todas vocês, novos e velhos seguidores do Brasil ou de qualquer parte do planeta. Um beijo grande a todos vocês. Grande abraço. Boa noite.